Boa tarde, estamos aqui ao vivo no canal Esporte Online, participando da entrevista coletiva do presidente da Ponte Preta, Sebastião Alcântara. Joãozinho, um grande abraço, boa tarde. Ontem teve a reunião na Federação Paulista de Futebol e foi determinado que novas inscrições poderão acontecer, só que com jogadores que não participaram no Campeonato Paulista. E a Ponte Preta, das oito contratações, apenas dois podem ser inscritos. Só que um está lá em Santa Catarina, que é o Moisés, não deverá ter pontuado para ser inscrito, e o Osman está se preparando fisicamente. A Ponte pretende contratar novos jogadores fora do estado de São Paulo para que dê tempo dessa inscrição e reforçar o.
Eu vi perfeitamente a pergunta do Fernando, do Esporte Online. Primeiro, Fernando, quero agradecer porque ela dá a oportunidade, primeiro, de esclarecer a toda a torcida Ponte Pretana, aos amantes de futebol, o que de fato nós debatemos na reunião de ontem do Conselho Arbitral da Federação Paulista de Futebol. A proposta encaminhada pelo presidente Reinaldo Basto é que nós não entraríamos no debate em torno de mudanças substantivas no regulamento. O que ele abriu para a discussão foi uma adequação do calendário de inscrição para novos atletas, considerando a alteração do calendário de finalização ou de conclusão da competição. Então, foram esses únicos dois pontos que foram abertos para debate ontem. Então, respondendo à tua pergunta, é óbvio, a Ponte Preta está fazendo um esforço de planejamento, olhando o Campeonato Paulista, a sua conclusão, olhando o Campeonato da Série B e olhando também a Copa do Brasil. Óbvio que nós contratamos então jogadores não pensando apenas nessas partidas que restam para o Campeonato Paulista, mas olhando o calendário como um todo. E óbvio que nós gostaríamos de contar com esses atletas, mas como não houve abertura para discutir outras alterações no regulamento, a Ponte Preta vai fazer todo o esforço para colocar o Osman em campo, para tentar viabilizar a inscrição do Moisés a tempo dele poder participar da competição dessas duas rodadas que faltam para encerrar o campeonato. E também nós já deixamos muito claro para todos os nossos torcedores, para a imprensa esportiva, que a Ponte não encerrou o seu ciclo de contratações. Se nós conseguirmos até o dia 20 viabilizar algum reforço adicional para o nosso elenco, nós iremos fazê-lo, para que a gente possa entrar com força máxima no Campeonato Paulista, mas nós estamos convencidos que a Ponte não está se preparando para disputar apenas duas partidas. São duas partidas importantíssimas, nós vamos jogar a nossa vida nessas duas partidas, mas a Ponte quer mais. Nós acreditamos que nós podemos vencer esses jogos e prosseguir ainda na competição, sonhando um pouco mais alto.
Presidente, boa tarde. Hoje Campinas não está autorizada a receber jogos do Campeonato Paulista por estar na região vermelha do mapa do governo do estado. A Ponte Preta já conversa com alguma outra cidade, com algum clube da capital ou da Grande São Paulo para mandar seus jogos por lá se houver essa necessidade?
Heitor, hoje mesmo eu falei com o presidente da Federação Paulista, reportando a ele, registrei essa preocupação nossa na reunião de ontem. Na prática, nós temos apenas cinco clubes que podem exercer o direito de mando. São os clubes da capital e o Água Santa, que está na região do ABC, que estão na faixa amarela, que foi a condição que o governador de São Paulo, João Dória, impôs para a retomada da competição no dia 22. Então, até lá, eu considero muito pouco provável que a Ponte Preta consiga jogar em Campinas. Então, nós estamos orientando a nossa comissão técnica, nós terminamos há pouco uma reunião, no sentido de nós buscarmos alternativas. Vários clubes que participaram da reunião de ontem já disponibilizaram as suas estruturas para essas partidas do Campeonato Paulista, mas nós temos um problema concreto. A última rodada, ela necessita que nós tenhamos jogos no mesmo horário, no mesmo dia. E mesmo na capital, e considerando o próprio ABC, que estão em faixa amarela, nós não teríamos estádios disponíveis para a realização de todas essas partidas. Então, nós haveremos de continuar negociando com a federação. Aí, não estou falando só em nome da Ponte Preta, são 11 clubes que estão sem chance de disputar alguma competição nos seus estádios, se for mantido o estágio atual de contaminação dos efeitos da pandemia. Então, esse debate está aberto. Na segunda-feira, nós teremos uma nova reunião e vamos aguardar o posicionamento do comitê do governo do Estado de São Paulo, ouvir as orientações sanitárias das autoridades municipais e buscar realizar essas competições em lugares que nossos atletas estejam seguros e que nós possamos desenvolver uma boa partida, porque também há que se considerar as condições dos estádios. Nós estamos falando sobretudo das condições de gramado, de campo de jogo, porque isso é um fator que pode fazer a diferença numa partida de futebol.
Tiãozinho, boa tarde. Eu queria voltar ao assunto contratações, né, em relação a esses possíveis reforços. Hoje, a prioridade da Ponte em preencher o seu elenco, se encontra em jogadores do sistema do meio e do ataque, hoje é o que a Ponte mais procura no mercado? E a expectativa é mesmo anunciar até o dia 21, prazo final para o Paulista?
Lupe, você é testemunha, você conseguiu dar vários furos aí nesse último período. Conseguiu furar a nossa defesa aqui de comunicação, antecipar algumas situações. E óbvio, nós deixamos muito claro que a Ponte Preta está focada no acesso, está focada na volta para a elite do futebol brasileiro. O futebol vai exigir de nós um esforço adicional de elenco por conta dessas competições que vão acabar provocando um calendário onde vai haver seguramente uma exposição muito forte dos nossos atletas, riscos de contusões, como nós estamos acompanhando no Campeonato Europeu, que voltou recentemente. Portanto, o nosso planejamento está necessariamente sendo alterado. Eu diria que hoje a Ponte Preta tem algumas carências e necessidades que todos vocês da imprensa esportiva campineira são testemunha. Eu não estou aqui criando fatos novos, chovendo no molhado, todo mundo sabe onde a Ponte Preta apresentou deficiências e problemas, e nós vamos buscar corrigir essas deficiências. Então nós precisamos, obviamente, reforçar ainda uma situação da Ponte Preta no ataque, nós precisamos alguma peça ainda no sistema defensivo. Acreditamos que o nosso meio de campo, nós estamos muito qualificados, nós estamos, na minha opinião, com os melhores atletas que disputaram o Campeonato Paulista. O João Paulo, um jogador extraordinário. Nós temos o Zanocello, que está despertando interesse de vários clubes do Brasil afora. Tem gente já fazendo proposta. Nós vamos tentar, então, agora cuidar de posições pontuais. E até o dia 20, até o último minuto, a Ponte Preta vai buscar reforçar o seu time para essa reta final do Paulista.
Tiãozinho, e dessas contratações que vieram, a maioria do futebol de São Paulo, né? Então, não podem ser utilizados no Campeonato Paulista, né? Como suprir essas deficiências aí com jogadores que não podem atuar nesses dois jogos tão importantes?
Guarizo, nós não montamos o time olhando única e exclusivamente para o Campeonato Paulista. Nós olhamos o calendário. Nós acreditamos que os atletas que disputaram o Campeonato Paulista pela Ponte Preta ainda têm condições de melhorar o seu desempenho, de entregar mais, de render mais. Esse foi o papo que nós fizemos ontem com a nossa comissão técnica. Essa foi a conversa de hoje da comissão técnica com os nossos atletas. Nós precisamos tirar mais, porque esses jogadores demonstraram no teu histórico, os clubes que participaram antes de serem contratados pela Ponte Preta, que eles têm muita capacidade, têm talento, e que nós acreditamos que o efeito psicológico, emocional, jogar numa camisa pesada como a Ponte Preta tenha sido superado, e portanto nós precisamos tirar leite de pedra desse nosso elenco, e acho que está em jogo a vida de cada um de nós, inclusive deles. Por isso, nós deixamos muito claro para os nossos atletas que se nós temos um protocolo hoje de saúde, e aí eu quero cumprimentar o Dr. Roberto Nishimura, que é uma peça fundamental, não para a Ponte Preta apenas, mas para o futebol brasileiro, para que nós pudéssemos estar voltando com as competições no Brasil, tem muito a ver com a capacidade técnica e profissional do Dr. Roberto Nishimura, nosso diretor. Agora chegou a hora da gente colocar o nosso protocolo, que é o protocolo da Ponte Preta, que é o protocolo da vitória, o protocolo da garra, da determinação e da disposição. E é esse protocolo que vai definir o futuro de muitos dos nossos atletas na Ponte Preta.
Presidente Joãozinho, boa tarde. Ontem, na nossa live, um assunto foi muito discutido. Participava da live eu, os irmãos Torquato, Marcelo e Carlos, o René Marcelo, lá de Portugal, e o Carlos Batista, da Bandeirantes. E o discurso era por que a Ponte Preta não fez um lobby para que o defunto entrasse em pauta e fosse cancelado o defunto nesse campeonato paulista. Por que o presidente Ponte Preta não exerceu essa força para fazer um lobby e não deixar que tivesse rebaixamento esse ano?
Cerone, primeiro é a gente entender qual que é o formato, como é que você altera um regulamento de uma competição. Então, existe todo um procedimento, né? Existe muita dúvida, inclusive, em relação a esse tema, e o próprio Botafogo de Ribeirão Preto já colocou à disposição, a vontade, o desejo de judicializar essa questão. Então, a reunião me parece que ainda não se encerrou, né? Ela tem ainda uma questão em aberto, uma dúvida por alguns clubes, alguns advogados, se aquilo que nós estamos chamando de adequação ao regulamento significa de fato uma adequação ou uma alteração no regulamento do Campeonato Paulista. Então, o risco de nós abrirmos um debate que pudesse colocar em xeque não só a volta, mas colocar em risco toda a segurança jurídica da competição, na minha opinião, está colocado, tá certo? O que a Ponte Preta buscou colocar em debate na reunião de ontem? Primeiro, é voltar com segurança, voltar em condições que nós pudéssemos realizar as nossas partidas. A nossa preocupação central era exercer o direito de mando da Ponte Preta, jogar em Campinas, jogar no Majestoso, jogar na nossa casa. E hoje apenas 5 clubes podem fazer isso no Campeonato Paulista. Nós não temos nenhuma garantia de como estaremos no dia 22. Quantos jogadores poderão jogar? Então, essa era uma primeira preliminar que a Ponte Preta colocou. O presidente Reinaldo ficou de fazer novas gestões ao governo do estado, buscar alguma flexibilização na regra. E na segunda-feira, provavelmente, nós teremos uma próxima reunião para avançar nesse tema. O segundo ponto, o Cerone, é se essa adequação abriria ou não um precedente para discutir outras mudanças no regulamento. E essas mudanças seriam, primeiro, jogadores que estão sem contrato e que foram contratados por outras equipes, poderiam ou não disputar o Campeonato Paulista? Como é que ficam as questões dos cartões? Serão anulados? Zero os cartões? Começam tudo do zero? Terceiro ponto, tem rebaixamento ou não tem rebaixamento? Esses três assuntos que são muito importantes, eles não foram objeto de discussão e deliberação na reunião. Então, não daria para dizer, então vocês poderiam ter chutado a porta, arrombado a porta, forçado uma situação em que não havia uma disposição da federação de colocar esses temas em debate. Aliás, a federação não queria discutir alterações no regulamento por conta da avaliação do presidente, para não aumentar a insegurança jurídica, não criar desconforto ou constrangimento em relação à data, que é o dia 22, que havia sido pactuada com o governador de São Paulo, e também em relação à detentora dos direitos de transmissão dos jogos de televisão. Então, o debate, ao contrário do que as pessoas imaginam, ele foi muito mais limitado, mais restrito e específico a dois temas centrais. Primeiro, volta ou não volta dia 22? Segundo, abre ou não abre prazo para inscrição de novos atletas, mas com a regra anterior, ou seja, jogadores que participaram da Série A1, A2 e A3 estão impedidos de serem inscritos porque esse tema não foi objeto de debate e de deliberação na reunião. Então, nós entendemos, na Ponte Preta, que era importante a gente reforçar o nosso elenco, fazer as melhores contratações que, na nossa avaliação, estão disponíveis no mercado, e agora, para essas duas partidas, jogando tudo, dando nosso coração, nossa vida, nossa alma, porque é possível, sim, vencer esses dois jogos e sonhar com algo maior no Campeonato Paulista.
Joãozinho, boa tarde. A pergunta diz respeito ao mundo financeiro. Né? Durante a pandemia, a ponte, assim como todo mundo, sofreu com queda da receita. E apesar da dificuldade, a ponte tem conseguido a conta de um dia. De onde a diretoria tem conseguido recursos para honrar esses compromissos? Há aporte do PNL nesse período de pandemia para ajudar a ponte?
Lucas, não a Ponte Preta, não é o futebol, mas todas as atividades econômicas no Brasil e no mundo foram afetadas pela pandemia. Ninguém esperava a pandemia, ninguém estava preparado pela pandemia. Eu diria que até por uma razão profissional, eu estou falando pessoal minha, por trabalhar numa empresa e o seu principal acionista fica na China, nós acompanhamos a evolução, como é que foram tratados esses temas nesse país, e nós pudemos nos antecipar a algumas questões. Muitas empresas tiveram dificuldade de aderir às medidas que foram implementadas pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia. A ponte aproveitou todas as janelas de oportunidade, todas. Eu quero até aqui cumprimentar os nossos profissionais da área de recursos humanos, da área de contabilidade, os nossos advogados, porque a Ponte Preta conseguiu renegociar passivos trabalhistas, aproveitando, portanto, janelas de oportunidade oferecidas pela área do direito do trabalho. A Ponte Preta conseguiu aproveitar-se das medidas provisórias, colocando a grande maioria dos seus funcionários numa condição de que nós pudéssemos compartilhar o pagamento dos salários, parte sendo assumida pela Ponte Preta, parte sendo assumida pelo governo federal. Nós atuamos muito fortemente para prorrogar o pagamento dos impostos, fazer a expansão do Profut para que nós pudéssemos, inclusive, incluir dívidas que não estavam inicialmente cobertas na primeira versão do Profut, postergando, portanto, pagamentos de impostos e tributos. Então, a Ponte Preta ela se preparou para a pandemia. É óbvio que ninguém no Brasil e no mundo estava preparado para enfrentar 120 dias e no futebol 120 dias sem receitas. É isso que é importante, fique claro isso. 120 dias sem receitas. E, portanto, um conjunto de negociações que os clubes travaram com a CBF, com a Federação Paulista, nós conseguimos atravessar esse deserto e chegarmos inteiro até esse momento. Obviamente, acumulando passivos, negociando, postergando pagamentos. Um desses é em relação aos nossos jogadores. Nós deixamos claro para os nossos jogadores que nós iríamos fazer uma proposta justa, preservando os menores salários, preservando, sobretudo, aqueles que ganham menos e pagando aquilo que estava na carteira, na CLT, porque ali nós estamos colocando a questão da Previdência, do INSS, as garantias trabalhistas, eventuais problemas de saúde ocupacionais, de forma de oferir o menor prejuízo possível aos nossos atletas e aos nossos funcionários. Isso nós fizemos. Nós dizemos para eles claramente, nós não temos condições de pagar todo o direito de arena, e não o fizemos, pagamos parte dos direitos do arena e temos com eles uma expectativa de que retomadas as competições, ao contrário de alguns clubes, a Ponte Preta, na medida que a gente for avançando, por exemplo, na Copa do Brasil, nós vamos saldando esse passivo que foi ficando com nossos atletas. Então, no entendimento nosso, a Ponte Preta não deve nada, nem um centavo para ninguém, porque nós estamos fazendo aquilo que nós nos comprometemos com nossos atletas, com os nossos fornecedores e com os nossos colaboradores. E vamos honrar cada um dos nossos compromissos. Óbvio que a gente não poderia fazer isso sozinho. Felizmente, a Ponte Preta, nesse último período, conseguiu equacionar os seus problemas com essa gestão que foi feita pela nossa diretoria financeira. Quero cumprimentar aqui o Décio e toda a sua equipe de colaboradores. E nesse último mês, obviamente, por atrasos, eu vou dizer para vocês aqui, de clubes renomados no futebol internacional, que têm pendências com a Ponte Preta, que não conseguiram também honrar os seus compromissos. Nós, graças a Deus, pudemos contar com uma colaboração do Sérgio Carnielli e conseguimos equacionar também uma parte substantiva dos nossos problemas no mês de julho. Então, nós estamos, assim, do ponto de vista financeiro, organizativo, administrativo, a Ponte Preta está preparada para enfrentar o segundo semestre. É óbvio que se acontecer situações que nós todos torcemos e esperamos, não que nós queremos desfazer do Ivan, mas como tem muita gente querendo contratar o Ivan, se isso acontecer, a gente entra numa situação financeira muito confortável, no segundo semestre, preparando para o acesso, que é o nosso principal objetivo.
Bom, tiozinho, boa tarde. Acho que as perguntas que você respondeu sobre a questão da reunião de ontem já foram muito bem esclarecidas. Então, eu queria tocar no assunto do Roger, né? A gente sabe que o protocolo de segurança é uma coisa muito séria agora nesse retorno do futebol. E teve um entendimento ali de informações, né? Primeiro, o Roger disse que não foi orientado a ficar em quarentena. Depois, a diretoria da Ponte Preta emitiu uma nota dizendo que foi sim orientado a ficar em quarentena. Ele pediu desculpas. Mas como que a diretoria da Ponte encarou essa situação? E se já está tudo certo, não ficou nenhuma dúvida na relação com o atleta?
Eu diria que nós temos um carinho muito grande pelo Roger, né? O Roger é um torcedor, é um jogador, é um atleta que assume dentro de campo responsabilidades, desafios. Agora, nós temos que tratar o Roger como tratamos todos os nossos profissionais, todos os nossos colaboradores. E nós estabelecemos uma regra muito clara na Ponte Preta. Em primeiro lugar, vamos proteger a saúde, a vida, e algumas pessoas, sobretudo aqueles que têm um papel, e é o caso dos nossos jogadores, precisam dar exemplos. São dar exemplos. Eu falei aqui que o Dr. Roberto Nishimura teve uma postura exemplar, reconhecida pela FIFA, pela CBF, pela Federação Paulista, e nós não podíamos colocar em xeque a credibilidade de um profissional dessa qualidade, dessa patente. Então, afirmar que não tinha orientação foi um equívoco, e nós tínhamos que chamar a atenção publicamente, porque nós estamos numa situação em que nós não podemos brincar com a saúde, com a vida das pessoas. E o Roger reconheceu que pisou na bola, que não deveria ter ido naquele local. A gente respeita todas as religiões, todos os credos, nós somos democráticos, nós lutamos contra qualquer intolerância, contra qualquer tipo de discriminação. Mas é preciso que os jogadores compreendam a tua importância e o teu papel na sociedade. O futebol, ele tem um papel pedagógico. Nós não podemos presenciar lambanças que estão acontecendo em algumas praças esportivas no Brasil. Por isso eu quero aqui elogiar o presidente da federação, o Reinaldo, pela condução, pela forma como está sendo tratado esse debate no futebol paulista. Eu acho que nós estamos conseguindo sair muito forte e unidos no futebol paulista, até pelos desafios que vão se apresentar para o futuro do futebol brasileiro, com todo esse conjunto de mudanças que estão se aventando, medidas provisórias, clube empresa. Então tem uma agenda do futebol brasileiro. Então o jogador precisa entender qual é o teu papel na sociedade também. Mais do que um jogador, ele é um cidadão, precisa dar exemplo, né? Então, óbvio, nós gostaríamos de contar com o Roger nessas duas rodadas do Campeonato Paulista. Óbvio que quem não gostaria de contar com o Roger nessa competição? Então todos os atletas, o Roger e todos os atletas da Ponte Preta estarão submetidos ao meu processo de análise, né, de desempenho e de comportamento e de atitude. Não tem aquele que é mais bonitinho, tem aquele que é mais feio, não. Todos serão tratados iguais na Ponte Preta, e nós tivemos que dar um puxão de orelha, mas reconhecendo que o Roger tem uma história e uma folha de serviço prestado ao futebol campineiro, futebol brasileiro, que deve ser respeitado e considerado.
Tiãozinho, boa tarde. É o seguinte, eu vou fugir um pouquinho da pauta, quero abordar um assunto mais amplo. Um jornalista chamado Lucas Liaçu, ele fez o levantamento com 36 mil jogos desde 2001 das 30 principais equipes do futebol brasileiro. Em termos de ranking de mandantes, o Santos é o primeiro lugar, com 72,49% de aproveitamento. Entre os 30, a Ponte Preta é a 29ª, com 57,85%. Se levarmos em conta o desempenho dos visitantes, o Cruzeiro é o primeiro em quase 20 anos, 49,15%. A Ponte Preta é a 28ª, 35,56%. Todo esse período abrange as gestões do grupo político do qual você faz parte, que é o grupo político do presidente de honra, Sérgio Carnielli. Não vou falar aqui administrativamente, mas como dizer que o Sérgio Carnielli trouxe coisas boas para a Ponte Preta na parte do futebol diante de números tão negativos como esses que eu acabei de mostrar para você?
Bom, Elias, primeiro é sempre bom tratar desses temas que muitas vezes fogem da pauta do comum e que muitas vezes não são compreendidas por torcedores que querem focar todo o teu debate em torno do resultado da partida. Então é preciso trazer para o debate esses temas que eu considero que são estruturantes para o futebol e olhando sobretudo para o futuro do futebol. Por outro lado, nós não podemos analisar o histórico, a presença, a participação e a figura do Sérgio Carniel apenas num dado estatístico. É preciso olhar o conjunto da obra. Então, você que é um cara que gosta de olhar o contexto mais geral, mais amplo, precisamos então ampliar o nosso ângulo de visão, o nosso ângulo de avaliação, para discutir o seguinte: nós estamos tratando de um tema. Eu dei uma entrevista no início do nosso mandato aqui na Ponte Preta, dizendo que, a despeito de toda essa história em torno do que é jogar em Campinas, da pressão que a nossa torcida exerce, nós precisamos trazer isso a favor da Ponte Preta. A gente vivenciou aqui situações de jogadores que passaram por camisas muito pesadas, que chegaram aqui na Ponte Preta e não entregaram aquilo que entregaram em outras equipes. Então, às vezes, esse fator pressão que está no nosso DNA, esse alambrado que balança o tempo todo, essa energia, essa vibração da nossa torcida, né, que às vezes ela pode ser, ela às vezes acaba criando para algumas situações de jogo uma situação em que o jogador fica intimidado, ela precisa ser avaliada. Então, eu digo assim, é preciso usar o caldeirão da Ponte Preta a favor da Ponte Preta. E mais do que nunca, nós precisamos da nossa torcida, do empurrão, da força, da garra, da vibração e da energia da nossa torcida. Os números que você apresenta, Elias, devem servir de reflexão. Eu, sinceramente, não tinha conhecimento desses números, mas tinha uma percepção. Olhando as contratações, quando você vai discutir, porque o cara quer vir. É difícil, o Osman deu uma declaração, não, eu quero jogar em Campinas, porque eu gosto de confusão, eu gosto de chapa quente, eu gosto de pressão. Tem jogador que depende disso para entregar. Agora, a vida já mostrou também que recentemente nós perdemos alguns jogadores que passaram pela Ponte Preta e que foram brilhar em outros lugares. Eu acompanhei a passagem do Marco Rocha aqui na Ponte Preta. No segundo jogo, ele chegou para o Nelson Batista, professor, eu estou indo embora. Dentro do vestiário, ele aqueceu, entrou no vestiário, falou, estou indo embora. O Marco Rocha da Ponte Preta voltou para o Atlético, foi campeão, foi para a seleção, foi para o Palmeiras. Nós estamos falando do Keno, que não conseguia dar bom dia nem para nossa cozinheira, né? Então, a gente pode colocar aqui no papel dezenas de atletas que passaram pela Ponte Preta e por alguma razão não conseguiram entregar. Então, é preciso ter um debate fraterno, leal, transparente, para a gente poder compreender também que às vezes a pressão, ela às vezes ela pode voltar contra você. E os números que você está apresentando demonstra que em muitas situações a gente não soube usar o fator campo a nosso favor. E como hoje tem muita tecnologia empregada nas análises dos treinadores, os treinadores, quando vêm jogar em Campinas, eles montam um esquema tático, de modo que eles conseguem, muitas vezes, administrar, inclusive, o jogo, e jogando em determinados momentos com uma reação da torcida que vai se voltar contra o time da própria Ponte Preta. Então, eu sei que esse é um problema psicológico, é um problema emocional. É um problema de situação de jogo, mas a gente precisa ter uma conversa sincera sobre esse tema para que a gente possa usar o fator campo a nosso favor. Mais importante, Elias, jogar em casa na Série B é fundamental. São 19 partidas que nós temos que fazer em casa e se a gente está pensando em subir, nós temos que vencer essas partidas. Então, como é que a gente administra isso? Como é que a gente empurra o time? Como é que a torcida cobra a diretoria e tem que cobrar a diretoria, porque a diretoria também não pode ficar na zona de conforto. Como é que a gente exerce democraticamente a pressão para o bem e para o mal? Para o bem, para empurrar o nosso time. E para o mal, para deixar os nossos adversários assustados com o que ele vem encarar aqui em Campinas. Então, esses números eles são números que devem ser analisados não só pela diretoria, mas pela Ponte Preta. Agora, em relação ao papel que o Sérgio Carnielli joga na história da Ponte Preta, eu acho que a gente precisaria de uma reunião específica para falar isso, de uma entrevista específica, e eu estou muito aberto para fazer esse debate com vocês, porque eu escuto muitas histórias da Ponte Preta, e muitas histórias, às vezes, são atribuídas a atores que supostamente foram vitoriosos na Ponte Preta, mas que não tivessem uma retaguarda na Ponte Preta, não conseguiriam chegar onde chegaram. Outro dia nós estávamos numa reunião na CBF e um dirigente de um grande clube do futebol brasileiro brincou conosco assim: não entendo vocês, como é que vocês brigam com o pote de ouro da Ponte Preta? Porque nenhum lugar do mundo trata uma pessoa que ama a Ponte Preta, que coloca recursos na Ponte Preta, que a Ponte Preta deve mais de 100 milhões para ele, como muitas vezes a gente trata o Sérgio Carnielli na Ponte Preta. Não que a gente não possa fazer críticas, não possa fazer ponderações. Eu mesmo tenho debates com o Sérgio muito duros, muito intensos, porque eu sou uma pessoa de opinião. Mas eu acho que a Ponte Preta não pode prescindir do Sérgio Carnielli, como ela não pode prescindir da sua torcida.